Senhor presidente, ministro Ricardo Lewandowski, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado. Nesta sessão que decidirá pela pronúncia ou não da presidente afastada Dilma Rousseff, cumpre-me antes de mais nada parabenizar o senador Antônio Anastasia pelo relatório que nos apresentou. Trata-se de um documento abrangente, profundo e consistente, um documento que não tem esquivas, que não deixou lacunas e que constrói de forma consistente, coesa e coerente sua argumentação. Um documento à altura, portanto, da gravidade da situação pela qual passamos em nosso país. O iminente impedimento da senhora presidente da República frente a essa situação que vivemos é pertinente fazermos uma reflexão. Concretizando-se o impeachment da presidente e, consequentemente, deixando de ser interino o governo Temer, o que podemos esperar para o país e, de forma especial, para a economia brasileira? Embora seja sempre difícil fazer previsões econômicas a médio e longo prazos, algumas medidas tomadas pelo presidente interino e as consequências delas decorrentes podem nos servir de bom indicativo da direção que o país tomará caso se confirme o impeachment até o final deste mês. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quando se fala de economia, a primeira imagem que vem à mente é a de números, gráficos, percentuais. Esquece-se que o mais importante, quem faz esses números são pessoas. Exatamente por isso a economia é classificada academicamente como uma ciência social não exata. São as pessoas que compram e vendem, são as pessoas que trabalham e produzem, são as pessoas que analisam antes de tomar a decisão de comprar um imóvel na planta ou de fazer um financiamento para a aquisição de um automóvel. E por sermos dados, por sermos todos humanos, sujeitos a emoções, incertezas, temores, por sermos todos sempre preocupados com o bem-estar das pessoas mais próximas que nos cercam, por sermos assim, é que somos muito sensíveis ao ambiente econômico que nos cerca. Por isso, senhor presidente, logo após sua posse, o presidente Temer teve o cuidado de nomear uma equipe econômica do mais alto gabarito, uma equipe que teve a preocupação inicial de tomar medidas que buscasse recuperar a confiança da população em geral, não apenas do consumidor, mas dos diversos atores que movimentam as rodas da economia. E os resultados não demoraram a aparecer. O índice de confiança da Fundação Getúlio Vargas, FGV, que diz respeito ao consumidor, por exemplo, fechou abril em 64,4 pontos, o menor nível da série histórica iniciada em 2005. Em junho, pouco antes de completar 2 meses de governo Temer, conseguiu melhorar esse índice para 71,3 pontos. E no mês de julho, o nível de confiança subiu mais 5,4 pontos. Essa é uma informação extremamente relevante, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. É a reação da confiança da população e, consequentemente, da economia brasileira. E com todo o respeito, preciso deixar claro que não aceito que se tente simplificar ou irresponsavelmente minimizar esse complexo debate sob a alegação de que a presidente é julgada meramente pelas chamadas pedaladas fiscais. O que eu e inúmeras outras vozes deste país, de dentro e de fora deste Congresso, estamos trazendo a vossas excelências é justamente o debate sobre a relação entre o descontrole econômico do governo anterior e a consequente deterioração das bases da nossa economia. Senhor presidente, os dados que comprovam o significativo aumento da confiança do consumidor e a consequente melhora no ambiente econômico deram base ao ex-presidente do Banco Central e diretor do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Langoni ao afirmar que a recessão brasileira finalmente chegou ao fim. Outros analistas econômicos internos e externos também têm feito um balanço bastante positivo dessa ainda modesta, mas já significativa recuperação da nossa economia, prevendo crescimento positivo para o próximo ano. Nesse sentido, o Fundo Monetário Internacional revisou de forma favorável as projeções para a economia em 2017, já no próximo ano. Ainda que falte muito a fazer, ainda que haja um longo caminho a percorrermos, o que temos até o momento nos faz chegar à conclusão de que finalmente estamos, ao menos, aprumando na direção correta. Uma direção que nos levará novamente ao crescimento econômico, ao bem-estar social, a níveis altos de emprego. Em Rondônia, face ao bom desempenho de vários setores da indústria, comércio e agropecuária, a economia encontra-se equilibrada. Portanto, mesmo com a crise que atingiu o país, o estado de Rondônia está resistindo a essa crise e crescendo ano após ano. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, encerro esta minha breve fala com o intuito de enfatizar as melhorias econômicas que já se verificam no país e no meu estado de Rondônia, após esses quase 3 meses de afastamento da presidente e de ascensão do presidente Temer. Longe de ser irrelevante, longe de estar fora do escopo da decisão que tomaremos aqui hoje, essa é mais uma prova de que o país retoma sua confiança, retoma a direção do desenvolvimento e do progresso que tanto desejamos. E essa é a prova de que, por isso mesmo, essa direção deve ser mantida. Nesse sentido, é que o esperam os rondonienses que depositaram em mim o seu voto de confiança para que eu tomasse, principalmente nas situações difíceis, as decisões que fossem melhor para o Estado, para toda a sua população e para o nosso país. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, sou favorável à pronúncia do relatório do senador Anastasia. Muito obrigado, senhor presidente.